Eu sou o arquiteto Bruno Chafel Garcia.
Olá, pessoal, eu sou a arquiteta Aline Machado Pilon e você está escutando o podcast Traços.
Então, nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre qual foi a trajetória da Aline, porque ela tem uma trajetória bem bacana desde que a gente se formou e fomos colegas. E a gente vai falar um pouco sobre o que ela fez, para onde ela foi e qual o assunto que ela abordou e que ela pretende abordar estudando e para a vida dela, eu acredito. Então, Aline, como a gente já falou já nos podcasts anteriores, a gente falou com profissionais também sobre BIM, que é o Teodorico, o Bruno e o Lucas Aita. Hoje tu vai nos explicar um pouquinho do que é o BIM, como que o BIM se apresentou para ti na tua profissão e queria que tu se apresentasse primeiramente.
Tá certo. Então, olá para todo mundo que nos escuta. Eu sou Aline Pilon, sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Franciscana em dezembro de 2014. Maior parte do meu trabalho sempre foi voltada com a parte de projetos, a parte de coordenação de projetos de edificações residenciais. Eu desenvolvi projetos de arquitetura, de hidrossanitário e a parte de PPCI. E hoje em dia meu trabalho está mais voltado à parte de processos de trabalho com a metodologia BIM. É nisso que eu estou buscando conhecimento e estou me especializando no momento.
Em Aline, mas na faculdade a gente na faculdade a gente não se falava muito, né? Mas na faculdade você já tinha algum conhecimento sobre a metodologia BIM?
Eu acho que assim como todo mundo, a gente começou na faculdade, se eu não me engano, foi no terceiro ano de faculdade, em 2011, que a gente teve a primeira introdução com o Revit, né? Me lembro que nessa época pouco se falava de BIM, e o pessoal confunde muito, porque o Revit, na verdade, é um programa, é um software que se usa para modelagem. Você pode estar usando o Revit e não está trabalhando com BIM. E o BIM é muito mais uma metodologia de trabalho, é um processo de trabalho diferente, que você pode ou não utilizar o Revit. Existem outros programas também que se podem usar para se fazer essa metodologia.
Uma deles é o
Então,
ArchiCAD, né?
exatamente, o ArchiCAD é um programa também, eu utilizei ele por algum tempo, e ele é um programa bastante bom, eu gostei muito dele. Exatamente, o ArchiCAD é um programa ótimo, ele tem uma parte de parametrização bastante avançada em relação ao Revit, e para a parte de arquitetura, para a parte de modelagem de arquitetura, eu achei particularmente mais flexível de se trabalhar, mais flexível de projetar do que o Revit. Claro, o Revit é um programa bastante comercial.
E uma interface bem tranquila também, né?
Os dois programas são bastante fáceis de manejar, assim, se tu sabe aprender o outro é bastante mais fácil. Ai, eu tô falando em espanhol, Bruno, bastante mais fácil.
Daqui a pouco a gente vai explicar por que que tu tá falando espanhol. E, hein,
Bom,
Aline, mas claro que a gente vai sempre comparar preços, né? E o Revit, ele é muito mais caro do que o ArchiCAD, né? O ArchiCAD, o Vitalício, eu acho que ele tá a 1.700 euros para adquirir ele, né? Então, para quem tá recém-iniciando nessa em desenho de BIM ou estudando BIM, o ArchiCAD é barato e é muito bom também, né? Mas eu acho que não é tão eu na minha na minha no meu entendimento, o Revit, ele tem uma interface um pouco mais amigável, né?
O Revit, eu entendo que para você trabalhar bem nele, tem que ter um conhecimento bastante avançado, sabe? Não, que na verdade as empresas escolhem os programas exatamente pelo potencial que ele tem. E o que acontece com o Revit é que ele é de uma empresa que é muito forte, que faz um marketing muito forte, e a maioria das empresas trabalha com ele. Então o pessoal vai indo muito por esse lado. Se as empresas estão pedindo Revit, eu vou aprender Revit, e também a questão da Autodesk de facilitar as licenças educacionais facilita muito, porque todo mundo que está aprendendo tem aquele programa completo, a versão completa, E tem a possibilidade de fazer exatamente o que o programa, com as licenças profissionais, faz. Então, eu acho que ele é bastante utilizado e o pessoal bastante, procura bastante exatamente por isso.
Hein, Aline, agora vamos só dar uma voltar um pouco no tempo. Então, e dizer da onde que tu veio esse interesse do BIM, claro que da faculdade, mas tu começou a ver, na verdade, o BIM depois de formada, né?
Exatamente. Durante a faculdade, eu já trabalhava bastante com AutoCAD. E me lembro que durante os projetos, as entregas de projetos, os guris já que tinham trocado pro Revit, que eu super admirava eles, o maior problema, vamos dizer assim, era a parte de graficação, né? Que os professores reclamavam que a graficação não estava tão boa e tal. Por isso que eu digo, quem sabe AutoCAD, quem sabe trabalhar com AutoCAD, você faz uma graficação muito boa se você trabalha naquele desenho em cima. E o Revit, você constrói, você começa a projetar já construindo. E a parte de graficação vai para o final do processo. Então, nesse ponto que é necessário ter um conhecimento avançado para que você tenha o mesmo resultado de planos, eu digo, de AutoCAD, por exemplo. Então, nesse momento, eu acabei não trocando, porque eu tinha esse medo de não conseguir atingir o objetivo, a qualidade do projeto que eu queria.
E passar na matéria.
Exatamente, é importante. E a primeira impressão que eu tive do Revit foi aquela sensação de que, nossa, que bom, eu troco uma vista, eu troco uma porta de lugar e as outras vistas se atualizam automaticamente, né? Eu me lembro que a primeira impressão foi essa. E isso também, isso é porque o Revit tem uma modelagem paramétrica, que é o quê? É modelar baseado em regras, que essas regras podem ser tanto do programa, que, por exemplo, uma porta você só consegue colocar no hospedeiro, que ele chama, que é a parede. Ou em parâmetros do usuário, que são parâmetros que você pode criar. Que aí é o grande potencial que tem o Revit de ser aquele banco de dados do teu projeto que tem toda a informação que você precisa. Então, bom, nessa época eu acabei não trocando, continuei com AutoCAD e acabei voltando para minha cidade para trabalhar em Bagé, trabalhando numa construtora, na Dalé Construtora se chama. E, bom, nesse momento, a empresa, por decisões estratégicas, queria passar a fazer os projetos dentro da empresa, não subcontratar de outros escritórios. Então, eu entrei aí um pouco de paraquedas, né? E foi aí que eu comecei a fazer projetos de arquitetura, de hidrossanitário e a parte de PPCI. E os outros projetos de estrutura e de elétricos eram contratados de fora, de outras empresas. E minha responsabilidade também era compatibilizar esses projetos para a obra. E, bom, nessa época também eu ainda utilizava AutoCAD e eu sentia aquela necessidade de melhorar um pouco o trabalho, de ter uma eficiência mais, uma maior eficiência nos projetos e comecei, então, a estudar algumas coisas de gestão de projetos, de ferramentas de comunicação, e até ferramentas de desenho que fossem me ajudar a ter um trabalho melhor, apresentar um resultado melhor. Então, foi aí que eu voltei a retomar sobre BIM, sobre Revit. Então, claro, eu retomei meus estudos com Revit, né, para dar o start nesse processo. Comecei primeiramente vendo vídeos no YouTube, assim, buscando material online, grátis, né? Que é o primeiro passo que a gente dá. E eu lembro que eu olhei muitos vídeos do David, que é um cara que tem uma empresa em São Paulo, se eu não me engano, de consultoria. E ele tem uns vídeos muito engraçados que ele sempre fala: "Oi, eu sou o David."
Esse é o David Bean, né? Que é bem legal de acessar, para quem está escutando agora e quiser acessar as aulas de Revit, o David Bean é bem legal. Eu deixo também para quem, que é um canal muito bacana, de um cara inglês, chama-se Balkan Architect. É um cara muito bacana e ele faz, tipo, ele deixa o Revit, parece que mais leve, assim, sabe? Ele já desenhou a Torre Eiffel dentro do Revit, ele já desenhou, tipo, formas diferentes, que a gente acha que é muito difícil. Pra quem tá muito engessado com desenho, o cara, ele faz bastante coisa bacana e fácil, assim. Ele é Balkan Architect, é Balkan. É bem bacana pra quem quiser, tá escutando agora, quiser acessar, é bem legal. Desculpa te interromper, Aline, mas...
Não, não, capaz, é bom sempre a gente ter referências, né?
É, bem legal.
Indicando referências aqui, todo mundo consegue ir buscando também essa informação.
É, Aline, agora, tu tava falando que tu tava estudando, enfim, e aí tá começando a estudar, trabalhando ao mesmo tempo e estudando sobre o Revit. Mas essa empresa, ela pedia para estudar o Revit ou foi uma iniciativa tua?
Bom, foi uma iniciativa minha, na verdade. Quer dizer, eles me incentivavam bastante a implantar essa metodologia, porque eles também já tinham esse conhecimento, né? Mas fomos pouco a pouco. Na verdade, foi algo como introduzir uma metodologia BIM dentro de uma empresa que já tem todo um processo de trabalho com AutoCAD é um pouco mais complexo. Então, comecei pelo Revit, né, e comecei a estudar o software, depois acabei fazendo outro curso também, que esse daí era um curso que já abrangia a parte de estruturas de instalações, e comecei a fazer não projetos, mas estudos de viabilidade, por exemplo, alguns 3D, para visualizar melhor o que era a volumetria do edifício, junto com a planta, e começando a modelar as coisas junto. É a questão de quantitativos também, que para uma construtora é super importante ter a quantidade exata de que vai precisar naquele momento e separado, por exemplo, por pavimento tipo ou por todo empreendimento, né? E principalmente a parte de esgoto que eu tinha, assim, ó, que ficar contando tubo, contando junção, não sei o que, nossa. E cada vez que esse altera o projeto, se você tem as coisas em AutoCAD, tem que contar de novo, porque é difícil de visualizar aquilo ali em 2D, né?
Sim.
Então, muito por isso, assim, ó, eu fui buscar um pouco mais de conhecimento. E, claro, a empresa queria bastante a implantação do BIM, e eu fui buscar também, então, não só sobre o Revit, mas também sobre a metodologia em si, o processo de trabalho BIM, né? E foi aí, então, que eu encontrei o curso que eu tô fazendo agora, de metodologia BIM. Esse curso é na Espanha, né, na Universidade Politécnica de Madrid. É um curso de um ano, e ele trata de vários softwares, não só o Revit, como eu tinha te dito, existem outros vários softwares que se podem utilizar, e aí é o que eu te digo, depende da empresa e depende do tipo de serviço que cada empresa trabalha para escolher.
Qual a especialidade de cada uma também, né?
Exato, o tipo de serviço que tu quer entregar, o tipo de resultado que tu quer entregar para fazer essa escolha. Claro que o Revit é um programa mais utilizado, não só no Brasil, não só na América Latina, mas acredito que em todo mundo, mas existem outros programas muito bons também, né?
Sim.
Então,
esse podcast quase não saiu por 3 horas de diferença, né?
3 horas de fuso horário.
É.
Exatamente.
E aí agora a Aline voltou de Madrid, e a gente conseguiu, até que enfim, fazer o podcast, né?
Conseguimos marcar um horário, né, Bruno?
É. E Aline, qual é a diferença, assim, de chegar em outro país? Tu já tinha por mais que tu tava recém começando a estudar sobre BIM, e tu chegou, tipo, num país falando praticamente outra língua. Claro que a gente dá para entender mais ou menos assim, mas falando outra língua e vamos dizer que mais evoluído, assim, porque pelo que tu me contou, o pessoal já tinha uma noção muito maior, um know-how muito maior do que era o BIM. Como é que foi essa transição?
Exatamente. A Espanha está um pouquinho mais avançada que nós, exatamente. As empresas têm já essa consciência de que o BIM é necessário, ele é uma metodologia que torna o processo muito mais eficiente.
Que ajuda, né?
Exatamente, que te dá muitos benefícios, né? Tanto para quem é projetista quanto para quem é incorporador. Muitas empresas lá já estão utilizando o BIM exatamente para a parte final, que seria a gestão dos empreendimentos.
E Aline, tu fez o teu o mestrado que tu fez lá, né? Você tá fazendo, na verdade.
Sim, tô concluindo ele agora.
Isso, e tu trabalhou lá, e dentro de um escritório, foi no escritório, né?
Exatamente, eu trabalhei, na verdade, em duas empresas, em uma incorporadora, onde eu trabalhava com Revit, fazia modelagem 3D dos projetos, e depois fui para outra empresa, que é essa que eu comentei, que trabalhava com ArchiCAD, que se chama Morph Studio, era um estúdio de arquitetura, e eles faziam... Eles fazem projetos muito, muito bonitos, com formas diferentes. Então, por isso que eu disse, o ArchiCAD te permite uma flexibilidade muito grande na tua modelagem do teu projeto. E para mim, eu achei um software muito, muito bom mesmo.
O ArchiCAD, ele é... Eu gostei, sabe que eu peguei ele, comecei os 30 dias de teste... E eu comecei a tentar aprender ele, assim, sabe? Mas estou remando um pouquinho, daqui a pouco eu acho que sai. Não sei se vai dar nos 30 dias.
Não, mas sai, alguma coisa sai.
Alguma coisa sai, é.
Com certeza.
E Aline, agora tu voltou para Bagé, pro Rio Grande do Sul, né?
Na verdade,
praticamente Opa!
Na verdade, vim visitar a família, né? E a minha ideia é voltar para lá agora para trabalhar em uma empresa... Que trabalha já com a metodologia BIM. Esse é o objetivo.
Que legal, vou ter que gravar uns 20 episódios então antes, hein?
Exatamente.
Mas e por que tu vai querer voltar para, tipo, justo para isso? Porque tu acha que lá vai evoluir mais rápido e ter essa transformação de BIM? E também porque não aqui vai estar um pouco mais difícil esse andamento, a velocidade é menor, assim?
Minha ideia é pela oportunidade de poder trabalhar em uma empresa no exterior, né? Essa é o grande quê da questão. Mas, sim, também porque eu vejo que lá é um pouco mais avançado. Assim como aqui no Brasil existe uma normativa que prevê a utilização do BIM a partir de 2021, em projetos públicos, lá essa norma está valendo desde dezembro de 2018. Então, está mais próximo, entende? É buscar um conhecimento de outro lugar, ampliar o horizonte e quem sabe, em algum momento, voltar para cá. Não tenho nada muito, muito claro, muito definido. Vamos ver o que a vida me traz agora.
Alguma coisa vai colher frutos, né? Pelo menos o estudo tem que colher frutos, né? E aí,
exatamente,
quando a gente pretende arriscar, por mais que esse arriscar às vezes demore uma resposta que a gente quer instantânea, a gente sofre com isso, né? A gente quer resposta muito rápido e a gente não tem.
Ou esperar que as coisas aconteçam da mesma forma que se fosse num momento normal, né? É verdade.
Exato. E Aline, agora, acho que já deve ter dado uns 40 minutos esse podcast. Tu vai continuar no BIM, vai ficar mais um tempinho aqui no Brasil, vai voltar para Espanha. Como é que é assim para eu não morei, a gente só fui uma vez visitar com a faculdade, mas a relação das pessoas, assim, como que é? Porque tu tá dando... Eu acho que em Madrid tu vai falar com pessoas que é uma cidade, é um país que é uma cultura de mosaicismo também, de receber todos, né? De ter japonês, de ter árabe. Eu acho que é assim, né? Como que foi conviver e como que tu acha que vai ser daqui para frente lá, assim? Se é isso também, isso ponderou para te voltar?
Isso é um benefício muito grande das cidades da Europa, né? Que tem gente de tudo que é lugar e isso te traz uma cultura muito boa, uma experiência muito boa, porque tu estás ali, mas conhece gente de vários lugares que tem outra visão, que tem culturas diferentes... E isso, para mim, particularmente, só me enriquece. Não é algo que me faria voltar, muito, muito pelo contrário. É algo que me põe para frente e me dá mais vontade, assim, de continuar e de buscar outros conhecimentos, de, sabe, de conversar uhum. para saber como é no seu país. Eu acho que isso é muito bom e acredito que aqui no Brasil também existem cidades que são assim, né? A gente vem de uma cidade pequena, eu venho de uma cidade pequena e não tô acostumada com isso. Mas tem muita coisa boa aqui também, né?
Sim. Não. Eu entrei nesse assunto porque quando a gente tá falando com uma cultura totalmente diferente, a gente com culturas diferentes, no mesmo local, no mesmo ambiente, assim, você vê uma arquitetura totalmente diferente também, né? A gente tem a arquitetura do Rio Grande, uma parte do Rio Grande do Sul voltada um pouco mais para o italiano, agora está mais a arquitetura moderna, mas já está saindo essa parte da arquitetura moderna, está entrando mais na arquitetura bioclimática, até que enfim, né? A gente tá, os projetos estão voltados para uma arquitetura mais bioclimática, mais pensada no conforto térmico, conforto acústico, né? As coisas estão mudando, né? E claro que em Madrid e cidades mais avançadas assim, para isso, para o BIM também, vai ter isso, vai ter uma cultura de vai ter projetos vários, que eu estou tentando dizer. É que o próprio Londres também, o Bruno também comentou isso, né? Que você vê vários tipos de arquitetura, né? Desde a arquitetura moderna, aqueles prédios espelhados, né? Enfim, que...
A Europa, o bom é que tem muitos anos de história, então tem muitas edificações antigas, e o que eu acho muito bonito de lá é que os edifícios são realmente conservados. Uhum. Tu vê os edifícios impecáveis. E claro, os projetos que saem novos de lá, tu vê que tem uma arquitetura diferenciada também. As empresas investem muito nessa parte na beleza do edifício, sabe? Sim. Então, tu vê muitas coisas diferenciadas, tu vê projetos extraordinários, sabe? Que bastante diferente o modo como se leva a parte de arquitetura. E também a visualização do que é um arquiteto lá é bastante diferente do que a gente tem aqui, sabe?
Em que ponto,
tem uma
mais
formação.
Ou menos?
O arquiteto lá tem uma formação muito, muito abrangente. Eles têm bastante a parte de estruturas. Eles têm a visão do arquiteto lá é bastante melhor do que a daqui. O que também, por exemplo, para quem vai daqui, é um pouco mais difícil, porque a gente não tem a formação deles lá. Tanto que para validar
Sim.
títulos é um pouco mais complicado, não é tão simples. O que não te impede de trabalhar em alguma empresa. Claro que para um arquiteto lá, por exemplo, a gente sendo estrangeira, ir para lá e assinar projetos é muito difícil. Meu ponto de vista, pelo menos a visão que eu tenho de um ano morando lá, né? Mas, claro, existem outras gamas diversas do que se pode trabalhar. Então, principalmente essa parte de BIM, geralmente as empresas grandes têm uma área que é, ou nem digo uma pessoa, mas uma função que é só controlar a equipe BIM, fazer a coordenação BIM, e tem a outra parte que é mais técnica, que daí, por exemplo, tu tem que saber as normas de lá, entende? Então, também existe isso de a gente aqui sabe as normas brasileiras. Eu sei as normas da minha cidade, sei as normas do meu estado. Quando você se muda, vai para um outro país, é reaprender tudo de novo. Então,
Sim.
tem essas dificuldades, mas é, na verdade, sentar e estudar, né?
Sim,
Não
é.
tem muito, muito remédio.
É, para tudo é estudar, né? A gente. Agora, só puxando um pouco pro meu lado ali, teve algum contato ou teve alguma participação em projeto que tenha o tema da sustentabilidade, da eficiência energética, assim?
Durante as aulas do mestrado, do master, a gente teve também uma parte de análises energéticas, né? Porque, na verdade, o BIM te permite uma análise muito grande do que tu tá projetando. Então, eu pude analisar em alguns programas, eu utilizei o Design Builder. E eu sei que também lá é referência o LEADER, que são programas que, na verdade, tu faz o projeto dentro do Revit, tu consegue exportar para, não só dentro do Revit, né, mas o que eu utilizei foi esse.
Uhum.
Consegue exportar para esses programas e fazer uma análise praticamente de todo o teu edifício, questão de desempenho, de consumo de água, de energia, e aí tu pode ir ponderando o que se pode melhorar, o tipo de material que tu vai utilizando.
Que fazer, legal.
Né, uma análise dos materiais, questão de reduzir desperdícios também.
Sim.
Como o BIM te dá uma fiabilidade, vamos dizer assim, da quantidade de elementos que tu tem dentro do projeto, tu também tem essa redução, né, de materiais.
É, a grande vantagem do uso do BIM é que tu tá prevendo informações que vão acontecer na obra, né, ou que para evitar retrabalhos, evitar erros. A grande vantagem é essa. Agora, dentro da parte de performance, de eficiência energética, no LEED existe uma categoria chamada Energy and Atmosphere. E dentro tem o Optimized Energy Simulation, que é um crédito que você ganha pontos se você conseguir simular quais são o que está consumindo de energia, enfim. Então você tem uma análise de energética pré-construção. Então já vai esse estudo pré-pronto, vai esse estudo muito bem feito só para chegar na obra e não ter erros, né? Isso é muito bacana. E o BIM te dá isso, né? O Revit também te dá isso, né? Te dá essa informação e isso é muito legal, assim.
Realmente, tu pode fazer uma análise de todo o teu projeto antes de enviar. Na verdade, é o que se deve fazer, né? Quando você tem um projeto... Imagina que você tem uma obra onde o arquiteto fez um projeto, o engenheiro fez outro e quem estava fazendo instalações fez outro. Isso tem que ser compatibilizado, tem que ter uma análise daquilo ali antes de ir para a obra. Então, te dá uma certeza muito maior na questão de compras de materiais, na questão do teu planejamento para a obra. Vários benefícios, né, que te traz. E também... na questão de análise de como o teu edifício vai funcionar depois que ele estiver construído.
Sim,
que isso muitas vezes, quando a gente está projetando, a gente também tem que pensar nisso, né? Porque nós, arquitetos, projetistas, engenheiros, afinal de contas, construímos cidades, construímos, né?
Sim, para ficar 100 anos construído praticamente.
Ficar, né? Exatamente, um edifício por muitos anos ali. Então, a gente também é um pouquinho responsável do que vai causar aquele edifício naquele ambiente, né? Então, acho que é super importante prever, né, e projetar com essa consciência.
Aqui agora, só para mim, um ponto que eu achei muito interessante, que é essa parte do estudo e da diferença do arquiteto daqui para o arquiteto espanhol, que ele está muito mais envolvido com estrutura. E sabe que a gente está envolvido, o arquiteto brasileiro, eu não sei se é, mas na nossa faculdade foi voltado um pouco mais para a parte artística, assim. E a gente sente falta, não, mas os escritórios aqui que trabalham com eficiência, que eu gosto, tem um escritório que gosto muito, que é a Petinelli, é muito mais engenheiro trabalhando, sabe, com informação exata, assim. Então, não que eles não aceitem arquiteto, mas o arquiteto tá lá mais para ver cor, tá mais para ver móvel, tá mais para ver trabalhar com necessidades, com programa de necessidades, trabalhar com diferentes ocasiões, mas não tá voltado mais para a parte da razão, né? Para a arquitetura da razão, assim, do cálculo.
Tu diz que o arquiteto está mais voltado para a parte da estética, né?
Isso, mais ou menos.
E
não sei se você concorda comigo.
Pro racional da coisa, vamos fazer com esse material aqui que é melhor e é mais eficiente e se constrói melhor. Exatamente, eu tenho essa visão também.
Não, e a gente, tem gente que... A grande sacada é que não, o arquiteto... Bom, a grande sacada não, na verdade, né? Mas o engenheiro, ele vai calcular pilar, ele vai calcular isso. Não é só... O cálculo não está só na parte de estrutura, né? Existe cálculo psicrométrico, para entender o que é a temperatura interna e externa, tem cálculo de eficiência, de perda de calor, de eficiência de energia, uso de iluminação. Então, o arquiteto está envolvido com muito mais coisas do que só a parte estética, assim. Né? Isso é muito bacana de saber, porque essa parte da sustentabilidade envolve isso também. Envolve a orientação do sol. Daí tu não vai ver o sol e vai dizer, ah, vamos botar desse jeito. Existe um cálculo, existe um ângulo para se colocar tais coisas, né? Então isso é muito bacana de falar assim também.
Muito trabalho que não se vê, mas que é fundamental, né, Bruno?
Exatamente. E aí que tá a diferença dos arquitetos. Eu não vou falar, não vamos falar que a gente tá muito bem, mas vamos da gente que tá pensando nisso.
Estamos puxando muito pro nosso lado de arquitetura.
Quem quiser puxar pro outro lado, que faça o podcast, né?
Isso é.
Aline, então, para terminar, para não ficar muito longo, queria que tu deixasse uma dica, e se tu quiser divulgar teu trabalho por enquanto, como tu tá no Brasil, não sei como é que tu tá trabalhando, se tá trabalhando por enquanto fazendo projeto, ou se tá trabalhando na empresa, enfim, agora, né, nesse meio tempo. Então, fica à vontade para dar uma dica pro pessoal para divulgar alguma coisa.
Certo, Bruno. Bom, primeiro, te agradeço pelo convite do podcast, por nós tá fazendo realmente isso e colocando adiante. Bom, a minha dica é busque informação. Existem muitos canais que têm conteúdos maravilhosos sobre mim ou sobre o tema que você se interessa. Eu poderia dizer aqui da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que tem ótimos manuais sobre mim, que eu também já utilizei de referência para os meus estudos. Né? E convido a quem tem interesse no assunto, na parte de metodologia BIM, a me seguir no meu LinkedIn. Meu nome é Aline Pilon. Deixo meu contato também de e-mail, para se alguém quiser entrar em contato. É alinepilon, com dois L's, @outlook.com. E fico à disposição para conversarmos mais, para divulgarmos um pouco mais da metodologia BIM, que eu sou apaixonada. E é isso aí.
Agora agora os próximos episódios que você vai escutar nesse podcast, você vai contar com a minha voz, com a voz da Aline e provavelmente com a voz de algum convidado, convidado meu, convidado da Aline, para falar sobre tecnologia, sobre BIM, sobre Revit, sobre sustentabilidade, sobre arquitetura em geral. Então, queria agradecer a você que está escutando até agora. E se você tiver uma sugestão para falar sobre arquitetura, sobre qualquer outra coisa, a gente pode conversar. E se quiser conversar também, pode mandar mensagem dentro dessa plataforma que você está escutando. E a gente vai adorar conversar com vocês também. E para quem já nos conhece, eu convido a escutar mais o nosso podcast, os outros episódios, e a participar, porque a gente quer que isso cresça e quer que vocês participem também, né, Aline?
Com certeza, convidamos a todos para nos acompanhar aqui, que vai ter muito conteúdo legal. E entrar em contato também um dos nossos objetivos é a gente trocar essa informação, né? Não só divulgar, mas também receber informações, receber pedidos, receber dicas de vocês que estão nos escutando. Muito obrigada.
Até a próxima.